O nosso convidado dessa sexta-feira é o diretor da Faros Consultoria, Haroldo Bonfá. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio.
Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Sempre ficamos muito honrados com essa participação e poder dividir um pouquinho aí do nosso conhecimento.
Muito obrigada. Para nós é uma honra e um privilégio recebê-lo aqui. Haroldo, que semana teve o mercado do café? Mais uma semana de fortíssima volatilidade. Ontem, inclusive, os preços caíram forte, mais de 3%. Hoje estão dando uma respirada. O que que está alimentando essa volatilidade tão intensa no mercado do café?
Não tem sossego a área do café, né? Tem
É
sempre
verdade.
novidades. E temos aí bastante notícias, né? Continuamos com essa parte climática. Tivemos aí, aqui no Brasil, primeiro a perspectiva que não ia ter chuva, depois a perspectiva de ter muita chuva. A previsão para novembro é muito positiva, que vai ter bastante chuva. Depois, essa chuva veio acompanhada de granizo, né? Isso, obviamente, prejudica as áreas atingidas e pode ter, sim, aí um problema, no futuro. São várias regiões, o Brasil é muito grande, a área de café é muito, espalhada, quer dizer, não são todas as áreas que foram afetadas, né? E depois você tem aí essa notícia, do tufão que passando, no Vietnã. Também trouxe bastante preocupação. Sabemos que agora é o momento de colheita, né? Então, tem sim, pode causar aí um atraso, na colheita, principalmente devido às chuvas, e alguns transtornos aí logístico, né? E tudo isso está trazendo bastante movimentação. Fora isso, temos tarifaço, temos IODR, temos bastante assunto aí para falar.
É verdade. E essa combinação toda está explodindo nas bolsas internacionais. Mas, Haroldo, falando dessa questão do clima primeiro, para depois a gente partir para os outros cenários e os demais fundamentos, o mercado de café vai. O mercado e as áreas de produção, elas vão acumulando problemas climáticos nas últimas temporadas. Se esperava uma safra melhor esse ano, mas ainda com algumas adversidades ali sendo registradas. Como é que está a sua avaliação, principalmente da recomposição da oferta diante desse cenário de clima que nós estamos vivendo nas principais regiões produtoras?
Temos que ter o final do pergamento, né? Nós tivemos aí três floradas, quatro floradas no Arábica, né? E isso deve ocorrer agora, novembro, dezembro. A gente já deve ter uma noção assim bem mais realista do que realmente aconteceu e como será a safra de 26, né? Quando a gente fala como será, ela passa agora por vários processos, né? Tenho esse pegamento, e depois disso, teremos que ter um regime de chuvas. Se for normal, vai então atingir aí até janeiro, fevereiro. Aí tem uma estiagem normal também nessa época do ano. Porém, se tiver muito calor, o grão se desidrata, ou seja, ele pode comprometer o volume da safra de 26. Quer dizer, todos esses fatores serão assim importantíssimos acompanharmos de par e passo, né? Bem a próximos, e com isso temos aí uma visão de como será a safra 26. A safra está trazendo aí bastante preocupação, não é aquilo que se estimava. Se falava no começo em números muito, muito fortes, 80, 70 milhões de sacas, né? A previsão é bem menor. Um fator diferencial seria assim o Conilon, né? Que a safra passada foi também muito importante. Se fala aí em 26, 27 milhões colhidos, e tem uma discussão se a safra 26 do Conilon será tão boa quanto a que foi. Tem muitas áreas novas, muitos clones diferentes, com uma produtividade muito grande. Rondônia está se mostrando aí também uma pujança muito grande. Quer dizer, tudo isso pode sim afetar o número que vamos colher em 26. Se esse número vai ser suficiente ou não, a ver. O mundo também se beneficiou com esse aumento de preço generalizado, né? Tanto na Bolsa de Nova York como na Bolsa de Londres. Então, todo mundo teve, sim, um investimento grande nessas agrícolas, maquinários, produtividade, e tudo isso ajustado, né? Pode ser, sim, que o mundo fique, entre a oferta e a demanda, fique bem próximo um do outro, que é isso que a gente espera, e que, obviamente, não se comprometa o consumo devido aos altos preços, que já estamos aí com quase 2, 3 anos de preços extremamente altos para o consumidor, né? Não sei se o produtor se beneficiou tanto quanto os preços de bolsa, né? Os preços de bolsas atingiram recordes, a gente acompanhou tanto Londres como Nova York, batendo novos recordes, refletindo isso em preços para o consumidor, e a gente está procurando aí, da melhor forma possível, de que não perca a importância do nosso consumidor, que afinal de contas é ele que faz a razão de toda essa produção, né? Então, em busca de manter uma qualidade, manter essa novidade, né? A área de café tem procurado aí bastantes alternativas, né? Nessa redução para ser mais competitivo. Então, vai ser uma equação importantíssima e esse acompanhamento será a razão de toda essa fixação de preços, etc.
E, Haroldo, você trouxe também, além dessa questão climática, que é algo que a gente vai ter que observar dia a dia e ir buscando entender, e também essa questão do consumo, mas você traz essa questão das tarifações. E isso ainda está muito no radar do mercado, naturalmente. Como é que você está avaliando as tratativas em torno disso? E o que a gente já vê, aconteceu essa semana, a Semana Internacional do Café, e o setor está falando muito na diversificação de produtos, na diversificação de clientes, na ampliação da pauta exportadora do Brasil para ajudar a equilibrar as coisas. Como é que você está avaliando até esse momento essa questão da tarifação, não só para a formação de mercado, para a formação de negócios, mas principalmente o impacto que isso tem no caminhar dos preços?
Primeiro, infelizmente, não temos nenhuma perspectiva de curto prazo que você possa falar, olha, vai ser discutido isso essa semana ou daqui 15 dias, não tem uma data. Tem muitas necessidades e poucas ações concretas que a gente está vendo nesse sentido, o que traz aí também ajuda na volatilidade. O mercado entende a importância do Brasil para o café americano, né? Nós representamos aí mais de 30% do consumo deles, tem afetado bastante a indústria local, né, dos Estados Unidos, porém, tem que ver no sentido global, né? Quando o Trump passou pelo Vietnã e disse para os vietnamitas, dizendo que reduziria a tarifa deles, né, ele fez uma mensagem clara para o Vietnã e não faz essa mesma mensagem clara para o Brasil, dizendo que ia reduzir. Ele falou que ia estudar, né? Então, me parece mais provável, né, que ele atualize primeiro, reduza a Vietnã primeiro e depois estude Brasil, né? Existem muitas discussões ocorrendo paralelamente, terras raras, toda a parte de álcool, né? É uma negociação muito ampla e o café faz parte dessa estratégia, né? A boa notícia, você estava falando há pouco nessa reportagem, né? O Brasil, o Mercosul entrando na União Europeia e aí com essa perspectiva de logo agora, no final do ano, né? Isso é uma área importantíssima porque reduz as tarifas para a Europa, né? A Europa é o nosso maior bloco econômico de consumidor, né? Então é importantíssimo a gente ter uma alternativa a esses quase 8 milhões de sacas que estão que eram alocadas para os Estados Unidos, a gente ter alternativa para outros mercados, então isso é importantíssimo, né? Enfim, e tem toda essa discussão de como os outros países estão sendo afetados. Não podemos esquecer de uma entrevero agora recente entre o Trump e o presidente da Colômbia, onde ele ameaça a Colômbia com novas tarifas. E lembra que a Colômbia é o nosso concorrente direto do Arábica, né? Então, tudo isso dentro desse xadrez é importantíssimo para a gente ver quais serão os próximos passos, e estamos esperando aí, ansiosos, por uma boa solução, é claro.
Haroldo, nesse ambiente, a orientação para o cafeicultor é de que ele vá, de fato, avançando com os seus negócios e travando seus preços, garantindo as oportunidades e principalmente protegendo as suas margens de preços. A gente tem visto preços subindo também no mercado interno brasileiro, acompanhando essas movimentações quando se dão nas bolsas, mas a comercialização ainda um pouquinho travada aqui no mercado nacional, né?
Vai continuar assim, Carla. Sabe por quê? Porque o produtor, ainda bem, ele está bem capitalizado, ele se beneficiou, a maioria deles se beneficiaram desses preços altos, e com isso estão aí preparados para passar aí até a próxima safra, né? Tem que medir bem o seu comportamento. Nós falamos aqui internamente sempre para os nossos clientes, quando aparecer uma boa oportunidade em que a lucratividade seja interessante, faça sim um pedacinho, não faça tudo, tenha assim um bom senso, né? E se organize em termos de o que vai acontecer até a próxima colheita, né? Todos têm responsabilidades, compromissos financeiros, né? E com isso, perspectivas, né? Tendo para isso a entrada de novas vendas, né? O mercado lá fora também está ansioso, ele está correndo ao mesmo tempo, né? E não temos essa perspectiva clara, por exemplo, como que será a safra da Colômbia, né? A Colômbia colheu uma safra muito grande, essa última safra deles, né? 24-25, né? Agora, 25-26, que vai entrar agora, se eles vão conseguir manter esse mesmo ritmo de quase 15 milhões de safra colhida, né? Quer dizer, tudo isso tem impacto. E não podemos esquecer, provavelmente a gente vai falar também sobre isso, sobre as exportações, né? Saíram os números da SESEX, né? Nós estamos agora exportando
A gente teve um probleminha ali de comunicação com o Haroldo. A internet às vezes deixa a gente na mão, mas o Haroldo também nos pontuava sobre essa questão das exportações. Eu vou fazer o seguinte, já já essa entrevista do Haroldo vai estar disponível para vocês no portal noticiasagricolas.com.br. Eu vou pegar o restante dessas informações que o Haroldo nos trazia sobre as exportações, trago para vocês num texto junto desse vídeo. Aí a gente tem uma matéria bem completa ali, a entrevista do Haroldo e mais informações em texto numa reportagem para que você acompanhe por aqui. Mas fato é que a volatilidade tende a continuar e a comercialização travada aqui no Brasil também. Era isso que o Haroldo nos apontava no finalzinho dessa conversa. Infelizmente, pela questão de conexão, tivemos essa dificuldade, mas é exatamente sobre isso que ele falava. A comercialização tende a ficar travada pela insegurança, pela incerteza que o cafeicultor ainda carrega, e é por isso que a gente está muito de olho nisso tudo aqui.